Economistas que não se curvam aos dogmas. Por Ladislau Dalbor asterisco. A economia dominante tornou-se um conjunto de narrativas de justificação. As taxas de juros seriam aumentadas para nos proteger da inflação. O preço dos remédios é alto por causa dos custos de pesquisa. A invasão de marketing é para estimular a economia. A confusão de patentes e direitos autorais é para recompensar a criatividade e assim por diante. Uma nova geração de economistas está trazendo a disciplina para a Terra. Em vez de justificar o rentismo, a desigualdade e os dramas ambientais, eles estão explicando como as coisas realmente funcionam e projetando alternativas. Ladislau Dalbor, Jeremy Hood, do Federal Reserve, Banco Central e dos Estados Unidos, escreve com desdém no seu último livro, Um Guia Prático de Macroeconomia, que o papel dos economistas hoje é justificar o que a elite quer fazer de qualquer maneira. Desregulamentar, pagar menos impostos, manter os salários o mais baixo possível a um. Surgem, em todo o mundo, vozes dispostas a mudar os rumos da economia e aproximá-la de ideias como a igualdade e a defesa do planeta. Acredite ou não, Adam Smith ainda está aqui. Não seus escritos sobre sentimentos morais, é claro, mas a história do padeiro, preocupando-se apenas com seu próprio lucro, ele fará muito pão, com qualidade e a um preço razoável, ou não venderá, e outra padaria abrirá na vizinhança. Assim, cada um trabalhando para maximizar seu próprio lucro, o resultado será o conforto econômico e social. Bem, isso certamente não funciona para as indústrias Nestlé, o megafundo BlackRock, a Visa ou os irmãos Co. Com o alcance global, a conectividade, o dinheiro virtual, os paraísos fiscais e o marketing comportamental, estamos em outra era. Até mesmo a baguete francesa é amplamente recebida crua nas boulangeries de Paris, mas pré-fabricada em grandes quantidades nos arredores da cidade, pronta para o forno de micro-ondas local. Muitos restaurantes seguiram a tendência. A livre concorrência de mercado deveria trazer ordem em um ambiente liberal, cada empresa tentando trazer melhores serviços. Nenhuma regulamentação pública, por favor, a mão invisível garantirá que o ambiente de livre-arbítrio funcione melhor. Preocupações éticas? O negócio dos negócios é o negócio, afirmou Milton Friedman, explicando no documentário The Corporation que uma empresa tem muros, não ética. Muros têm ética? Wall Street amava seu lema ganância é bom, greed is good. O problema não é Milton Friedman, a economia da justificação sempre esteve por aí, mas com que facilidade a mensagem permeou mentes, jornais, universidades e até igrejas em nome da liberdade. Libertas. Liberdade no contexto da desigualdade é uma farsa. Experimente a livre concorrência no ambiente da Big Pharma ou com corporações de seguro-saúde. Embora muitas pessoas conscientes estejam convencidas da catástrofe em câmera lenta que estamos construindo neste planeta, muito poucas estão cientes do ritmo acelerado da transformação. Quantas pessoas terão de se afogar em enchentes ou fugir de incêndios até que uma grande maioria se convença de que a mudança é necessária e que é necessário gerar força política suficiente para promover a mudança estrutural? As gigantescas corporações em escala mundial, as plataformas de comunicação e as empresas de gestão de ativos, livres de responsabilidade moral e social e com o poder das novas tecnologias, estão nos levando pelo ralo. Proprietários ausentes, prioridades dos acionistas, dinheiro virtual e sistemas de regulamentação pré-históricos que remontam a Bretton Woods criaram um ambiente de vale-tudo, enquanto a nova geração de tecnologias deu às corporações poder em escala mundial. Lowry Fink, na BlackRock, administra 10 trilhões de dólares, o orçamento de Biden é de 6 trilhões. Isso não é apenas globalização, é uma bagunça global. A maximização dos dividendos dos acionistas é a regra, independentemente das consequências. E economistas tradicionais e severos discutem se a taxa básica de juros deve ser mantida ou aumentada em 0,5%. Isso visto na TV passa uma impressão de seriedade e de conhecimento técnico. Não se preocupe. Michael Woodson tem toda a razão ao chamar isso de economia lixo, junk economics e 2. Uma questão importante é que os interesses privados são muito eficientes para atingir suas metas delimitadas, enquanto os interesses sociais e ambientais gerais são difusos e, portanto, difíceis de defender. As empresas têm plena consciência disso, e todas elas afirmam sua adesão aos ESGs, mas os interesses pontuais são muito mais imediatos e poderosos, e elas se aproveitam disso. Enfrentamos isso, por exemplo, no Brasil, onde a grande maioria da população quer preservar a Amazônia, mas a gigantesca indústria da soja, do gado e da madeira, com seus interesses concentrados, simplesmente se infiltra. É um sistema que funciona, apesar do impacto devastador. Qualquer tentativa de regulamentação leva a gritos de liberdade ameaçada. Há uma ruptura profunda entre a forma como o sistema deveria funcionar e o que ele consegue alcançar. Basta dar uma olhada na estagnação das metas dos SDGs. Embora os economistas tenham discutido por muito tempo em um ambiente técnico fechado, isso está mudando, entre outros motivos, porque à medida que os dramas se aprofundam, mais não economistas querem entender as razões de nossa incapacidade de promover a mudança necessária. O enorme sucesso de Thomas Piketty com seu capital no século XXI baseia-se em sua poderosa demonstração de que o processo de acumulação de capital, o coração do sistema, mudou. A financiarização assumiu o controle, pagando cerca de 7% a 9% ao ano, enquanto a produção efetiva de bens e serviços, o PIB, cresce 2,5% no longo prazo. Quando as atividades financeiras, por meio de dividendos para proprietários ausentes e altas taxas de juros, ganham muito mais do que investir na produção, o capitalismo extrativista assume o controle. Nasce a financiarização. Nesse capitalismo, não é preciso gerar produtos e empregos para ficar rico. A população de bilionários está explodindo. A Oxfam é outra fonte de economia realista, organizando e divulgando fatos básicos. Desde 2020, os 5 homens mais ricos do mundo dobraram suas fortunas. Durante o mesmo período, quase 5 bilhões de pessoas em todo o mundo ficaram mais pobres. A miséria e a fome são uma realidade diária para muitas pessoas em todo o mundo. Nas taxas atuais, serão necessários 230 anos para acabar com a pobreza, mas poderemos ter nosso primeiro trilionário em 10 anos. 3. Mariana Mazzucato chama isso de capitalismo extrativista, pois é basicamente um dreno. Com o Estado empreendedor, ela mostra que as políticas públicas são fundamentais se quisermos que a economia resgate sua função social. A economia da missão traz uma nova abordagem, construindo uma convergência de capacidade empresarial, coordenação pública e centros de pesquisa tecnológica em torno das principais questões sociais, desigualdade, meio ambiente, situações humanas críticas e afins. Não se trata de livre mercado, mas de construir o que precisamos. Trata-se de uma sinergia construída de forma racional. Esperar pela mão invisível é, na melhor das hipóteses, ignorância infantil ou apenas raciocínio interessado. A contribuição de Joseph Stiglitz tem sido fundamental para esses novos ventos na economia, denunciando o sistema atual como tal. O experimento neoliberal, que impostos mais baixos para os ricos, desregulamentação dos mercados de trabalho e de produtos, financiarização e globalização, foi um fracasso espetacular. O crescimento é menor do que o registrado no quarto de século após a Segunda Guerra Mundial, e a maior parte dele foi acumulada no topo da escala de renda. Após décadas de renda estagnada ou até mesmo em queda para os que estão abaixo deles, o neoliberalismo deve ser declarado morto e enterrado. 4. Ao comentar sobre o desastre da Covid-19, ele traz uma ideia óbvia, mas essencial. Os líderes políticos dos países desenvolvidos devem reconhecer que ninguém está seguro até que todos estejam seguros e que uma economia mundial saudável não é possível sem a recuperação de suas partes mais pobres. 5. Aqui também, e em especial em seu estudo Rewriting the Rules of the American Economy, 2015, encontramos uma abordagem sistêmica e a necessidade de os economistas apresentarem diagnósticos e propostas eficazes. Uma abordagem semelhante pode ser encontrada na contribuição de Felicia Wong, do Roosevelt Institute, o ideal neoliberal, de que os mercados criariam liberdade econômica e política e que nossa economia e política deveriam, portanto, privilegiar a escolha privada individual e as empresas do setor privado voltadas para o lucro acima de tudo, dominou nosso pensamento nos Estados Unidos e em todo o mundo por décadas. No entanto, os resultados empíricos são claros. O neoliberalismo fracassou, dizimando o crescimento econômico e a estabilidade, promovendo a desigualdade racial e de gênero e esvaziando a própria democracia. 6. Andrew Oswald e Nicholas Stern trazem os desafios da mudança climática para os economistas. Comentando sobre por que os economistas estão decepcionando o mundo em relação às mudanças climáticas, eles consideram que os investimentos das próximas 2 décadas são decisivos para o planeta e para o futuro de nossos filhos e dos filhos deles. Esses investimentos serão estabelecidos por decisões tomadas nos próximos anos. A boa economia pode e deve desempenhar um papel fundamental na orientação da estrutura política que influenciará essas decisões. É por isso que é tão importante que nossa profissão acelere seu trabalho agora. 7. Jayati Ghosh trouxe contribuições importantes e escreve sobre como e por que a economia deve mudar. 2024 A economia precisa de mais humildade, um melhor senso de história e mais diversidade. A necessidade de mudanças drásticas na disciplina de economia nunca foi tão urgente. A humanidade enfrenta crises existenciais, com a saúde planetária e os desafios ambientais se tornando grandes preocupações. As tensões sociopolíticas e os conflitos geopolíticos resultantes estão criando sociedades que, em breve, poderão ser desfuncionais a ponto de se tornarem inviáveis. Tudo isso exige estratégias econômicas transformadoras. No entanto, a corrente dominante da disciplina persiste em fazer negócios como de costume, como se mexer nas margens com pequenas mudanças pudesse ter algum impacto significativo. Há um problema de longa data. Muito do que é apresentado como sabedoria econômica recebida sobre como as economias funcionam e as implicações das políticas é, na melhor das hipóteses, enganoso e, na pior, simplesmente errado. 8. Emmanuel Saez e Gabriel Zucman, em How to Tax Our Way Back to Justice, consideram que não há nada inerente à tecnologia moderna ou à globalização que destrua nossa capacidade de instituir um sistema tributário altamente progressivo. A escolha é nossa. Podemos tolerar um setor em expansão que ajuda os ricos a se esquivarem dos impostos ou podemos optar por regulamentá-lo. Podemos deixar que as multinacionais escolham o que querem. Podemos deixar que as multinacionais escolham o país em que declaram seus lucros, ou podemos escolher por elas. Podemos tolerar a opacidade financeira e as inúmeras possibilidades de evasão fiscal que vêm com ela, ou podemos optar por medir, registrar e tributar a riqueza. 9. O livro deles, The Triumph of Injustice, Norton, 2019, é um poderoso apelo à ação. Estou apresentando apenas alguns autores aqui, mas o fato é que uma nova geração está nos trazendo a realidade e apresentando os verdadeiros desafios. Trata-se de uma mudança global na economia, com muitas alternativas claras. Thomas Piketty apresenta um conjunto de medidas na linha do socialismo participativo, Joseph Stiglitz sugere capitalismo progressivo, Wolfgang Streeck, capitalismo democrático, a Mariana Mazzucato, economia de missão, como vimos, Gerald Epstein sugere acabar com o clube dos banqueiros, Bushing the Bankers Club, enquanto Robert Reich denuncia o capitalismo corporativo, Joel Kochin, o anelfeudalismo, Zygmunt Bauman, o capitalismo parasitário, Shoshana Zuboff, capitalismo de vigilância, Gresegors Koná, Realne Capitalis, Raymond Baker, Nosso Sistema Quebrado, Brett Christophers, Capitalismo Rentista, Marjorie Kelly, Supremacia da Riqueza, Nicholas Jackson, A Maldição das Finanças. Bernie Sanders pergunta, para onde vamos a partir daqui, Noam Chomsky, quem governa o mundo, o relatório da Oxfam em Davos, 2024, intitulado Inequality Inc., nos traz os números básicos chocantes. Na verdade, ocorreram muitas mudanças estruturais, muitas nuvens sombrias estão se formando, para que possamos continuar como sempre, esperando que as coisas se resolvam sozinhas. Uma nova abordagem sistêmica está ganhando peso. Os economistas têm um papel importante a desempenhar, e é hora de nossas universidades atualizarem seus currículos. Ainda estamos ensinando o conto de fadas da mão invisível. O que estamos enfrentando? De acordo com David Boyd, relator especial da ONU, estamos enfrentando um sistema que é absolutamente baseado na exploração das pessoas e da natureza. E, a menos que mudemos esse sistema fundamental, estaremos apenas remexendo as cadeiras do convés do Titanic nos últimos 6 anos, fiquei enlouquecido com o fato de os governos simplesmente não se darem conta da história. Sabemos que o setor de tabaco mentiu com todos os dentes durante décadas. O setor de chumbo fez o mesmo. O setor de amianto fez o mesmo. O setor de plásticos fez o mesmo. O setor de pesticidas também fez o mesmo. Não consigo fazer com que as pessoas pisquem os olhos. É como se houvesse algo errado com nossos cérebros, pois não conseguimos entender a gravidade da situação. Precisaremos de muito mais do que economistas conscientes. 10. Asterisco Ladislau Dalbor, economista, é professor da PUC-SP e consultor de várias agências da ONU. Tradução, Glauco Faria. Notas. 1. The Guardian, April 28, 2024. 2. Michael Woodson, J. Sford Young Economics, A Guide to Reality in Age of Deception, Isle Verlag, 2017. 3. Oxfam, Inequality Inc., 2024. 4. Joseph Stiglitz, Efter Neoliberalis, Progressive Capitalis, 2019. 5. Joseph Stiglitz, Jettinteren Report, Institute for New Economic Thinking, 2021. 6. Felicia Wong, The Emerge Vorudio, How New Progressivism is Moving Beyond Neoliberalism, Roosevelt Institute, January 2020. 7. Andrew Oswald and Nicholas Stern, Why Are Economies Letting Down the World on Climate Change, 2019. 8. Jayati Ghosh, Why and How Economics Must Change, IMF, Finance and Development, March 2024. 9. Emmanuel Saez and Gabriel Zucman, How to Tax Our Way Back to Justice, 2019. 10. David Boyle, Um Special Rapporteur on the Environment and Human Rights, The Guardian, May 7, 2024. Fonte, Outras Palavras.